Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
Ouvintes de peso, univos! De Salvador aqui é Dudu Salles e no melhor clima de Natal, ho, ho, ho!
Excepcionalmente de Salvador, aqui é Mayra e eu queria ganhar uma bicicleta, mas ganhei uma máquina de escrever da Olivetti.
É velha, hein?
Aqui de São Paulo é Flávio e eu não acredito em Papai Noel.
De Nova Iguaçu aqui é Lúcio e eu já fui Papai Noel.
Que medo!
Aqui é Corra de São Paulo, o que será que tem no saco do Papai Noel?
Desculpa sozinho.
Tá mexendo no saco do velhinho que você descobre se ele é de brinquedo ou não.
Pior se o brinquedo for de armar.
De Araçatuba, São Paulo, aqui fala Eduardo Moreira. E Natal pra mim, sim, aquela farofa seca com ameixa não tem graça.
Nossa, agora é minha vez de dizer que nojo.
Aqui nada, pois cara. É. Você precisa da ameixa pra dar uma soltada no bolo que a farofa faz. Né? Essa farofa não sai mais,
meu. O assunto começou bem, né?
Vira uma argamassa, dá pra você montar uma parede com a farofa. Pegada ao molho do Chester e do peru.
Molho do peru pega mal.
Pega muito mal, principalmente nessa época. Deixa o peru de fora.
É, ouvintes de peso, vocês podem não ter percebido, mas hoje o tema é Natal. Apesar do total desvirtuamento de assunto por Flávio, Moreira e o peru.
Não fez nada.
Hoje vamos falar sobre Natal. Festa de Natal, ceia de Natal, tudo de bom e de ruim que há no Natal. Mas antes disso, vamos para a nossa leitura de e-mails e comentários. To go gliding in the one horse lane. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Muito bem, dona Mara Moraes, estamos aqui para a gravação com mais uma sessão de e-mails e comentários do Papo de Gordo.
Isso aí,
uhul! Pois é, depois de passar 5 horas gravando o podcast spin-off ontem à noite e mais umas 6 horas editando o restinho do Papo de Gordo na madrugada, agora são 8h55 da manhã e eu ainda não dormi. Não é maravilha? Antes de começar a leitura de e-mails, vamos só dar uns recadinhos aqui. Já que eu já falei do podcast spin-off, recomendo a todo mundo aí, vá lá conhecer o site. O endereço dele tá no post desse podcast, tá lá no nosso site. Podcast spin-off é basicamente a junção de vários podcasts pra falando sobre um assunto que tanto nos interessa, que são séries de TV. Então, confira o link e
vamos
lá.
Vamos falar então agora da comunidade no Orkut. Uma prova de que a gente ficou famoso é que a gente tem até comunidade, né?
Pois é, a comunidade podcast Papo de Gordo é fodão.
Opa! A gente queria agradecer a Gisele do podcast Mundo Rock de Calcinha, que foi quem criou essa comunidade pra gente, e convidar todo mundo pra poder participar, deixar lá o seu recado.
Outro recado que a gente tem que falar é sobre o Vilecast. O Vilecast, pra quem não lembra, é a galera que organizou o JabbaCast, o Jabu Rio, o Esquilo, a Sandra. Eles agora criaram a nova modalidade de jabá, que é o Filecast Apresenta. O Filecast saiu de férias e durante esse período eles estão passando programas dos seus companheiros, dos seus amigos podcasters. Inclusive o Papo de Gordo vai aparecer por lá também. Se quiser dar uma conferida no Filecast Apresenta, é só seguir o link que tá logo aí embaixo.
E agora pra você que quer nos ajudar a ganhar o nosso primeiro prêmio, vamos lá. Best Blogs Brasil. O link tá aí no post e vocês precisam votar na gente na categoria Saúde.
É só clicar no link, você se cadastra rapidinho, você pode indicar até 5 blogs em 5 categorias diferentes. Coloca contrapeso na opção saúde, coloca o endereço da gente e tá valendo.
Agora um recado para o Márcio Gazeta. O Márcio Gazeta perguntou pra gente a respeito do feed do podcast. Márcio, o negócio é o seguinte, tem 2 feeds, um pro blog e um para o podcast, e você encontra o link para o feed do podcast aqui neste post.
Vamos agora pros e-mails. Primeiro e-mail de Leonardo Melilla, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ele fala o seguinte: estou gostando muito do blog, e principalmente do podcast. Conheci ontem, de lá pra cá, ouvi 4 na sequência. Sobre a questão das fantasias, sofri bastante para arrumar uma para usar na festa de fim de ano do colégio. Fui com meus amigos até uma loja onde alugava fantasias e fiquei muito deprimido ao ver que os magrinhos usando fantasias como Chapolin, Batman, Kiko, Chaves, The Flash, etc. E pra mim só tinha uma opção, o pinguim do Batman.
Pô, sacanagem!
Era a única que cabia e, consequentemente, uma das mais caras. caras. No mais, parabéns pelo programa e pode ter certeza que ganhou mais um fã que nunca abandonará o blog. Abraços, galera. Valeu, Léo.
Agora também o nosso abraço para o Rodrigo do Quarto Sinistro, que tem 17 anos e mora em Mossoró, Rio Grande do Norte. Olá, galera. Tudo beleza? Parabéns por mais um ótimo podcast do Papo de Gordo. Me diverti muito com as histórias de vocês e com as piadas altamente borings do Conrad.
A fama do Conrad tá indo longe, viu?
Nem pintado de palhaço, esse cara anima festa de aniversário. Pô, sacanagem. Falando na campanha Desencalé Lúcio, a minha prima, a Diana, se interessou pelo Lúcio, mas eu vou logo cortando a felicidade dele. Não por segundas intenções, mas é que eu acho que o Lúcio merece coisa melhor. Pô, velho, você gosta realmente da sua prima? Me diz aí. Ela é feia que nem a Dercy Gonçalves, que Deus a tenha, 100 anos mais velha, uma espécie rara de demônio. Como o próprio Lúcio já disse, que odeia mulheres magrelas, e ela parece uma judia que acabou de sair do campo de concentração. Essa hipótese está excluída. Fora isso, parabéns pelo blog, pelo podcast, saúde e sucesso, que a força esteja com vocês.
Rodrigo, tomara que a sua prima não ouça o Papo de Gordos, ela nunca mais fala contigo. Próximo e-mail é da Bárbara Mioto, 23 anos, de Nova Prata, Rio Grande do Sul. Fala o seguinte: cheguei ao podcast através do jabá do Dudu na comunidade do Jovem Nerd no Orkut, e só tenho elogios a tecer a vocês. A qualidade é ótima, muito bem editado. Valeu, muito obrigado. Vocês são hilários, e o melhor é que vocês conseguem ser engraçados sem perder o foco nem o ritmo, do início ao fim do episódio. Ri alto mais de uma vez ouvindo aquele sobre pecados capitais. Baixei os programas para o meu celular e agora sempre ouço enquanto faço academia.
Olha aí, ó, mais um que pega o papo de gordo pra malhar. Como assim?
Não faz sentido nenhum isso pra mim. As pessoas de lá devem me achar maluca, ou no mínimo uma rata da academia, fazer os chatíssimos abdominais e os famigerados exercícios de glúteo rindo.
Pô, sacanagem, fazer abdominal rindo, minha filha, você é uma campeã.
O que é um exercício de glúteo, hein?
Bem, é uma coisa assim, meio, vamos dizer, fetiche, as mulheres de quatro, com peso na perna, botando as pernas pra cima pra poder ver se fica com o bumbum durinho.
Ficar com o bumbum durinho é interessante aí, gostei, essa eu gostei. Ela continua falando, mandando abraço pra todo mundo e dizendo pra gente continuar com um ótimo trabalho. Além disso, deseja boa sorte ao Lúcio Conrad na disputa do século.
O Ricardo Romano pede pra gente variar um pouco mais dos temas, desde falar sobre gordos e problemas de gordos. Como assim? Peraí, o site é Contrapeso, o podcast é Papo de Gordo e a gente vai variar? Vai sim, Ricardo. Muito obrigada pela sua sugestão. E a gente vai variar o tema sempre que for possível, claro que sem desvirtuar o nosso objetivo.
Inclusive, já estamos variando o tema, né? O programa de hoje, cujo tema é Natal, vocês que vão ouvir o programa vão perceber que a gente não fala só de coisa de gordo, tá? É evidente, tem coisa de gordo, porque Natal envolve comida. Mas todo gordo, todo magro, também ganha brinquedos. Todo gordo, todo magro, também tem que suportar as músicas da Simone no Natal.
Com certeza. E o Arthur Molina sugeriu um tema pro programa. Então, gente, vocês sabem que podem mandar pra gente e-mail, recado, o que for, pra poder sugerir temas.
É isso aí, basta mandar um e-mail para blogcontrapeso@gmail.com mandando a sua dica. Além desses todos que falamos, temos de agradecer também aos comentários da Gisele Santos, do Mundo Rock de Calcinha,
do Anderson Brandão,
da Valéria Nascimento,
Anderson Moran,
Alexandre Amorim,
Gustavo Magalhães,
André Bonfatti,
Geber,
Leandro Zeus,
Oni 2005,
Fernando S8,
Grace,
Alisson Buleta
e da minha sogrona Marisa Salles.
Valeu, galera. Por favor, continue mandando e-mails, continue deixando comentários. O feedback é muito importante. Agora vamos voltar pro programa, que o episódio de hoje ficou enorme. Até daqui a pouco. Tchau. Depois de mais uma empolgante leitura de e-mails, estamos de volta hoje para falar sobre um assunto que todo gordo adora: Natal. Antes de começar a falar sobre Natal, tio Lúcio, conte a sua historinha aí. Fale um pouco sobre o Papai Noel.
Criança, hoje tio Lúcio vai contar para vocês a história do Papai Noel. Antes, um pequeno spoiler: Papai Noel não existe.
Mentira! Minha cabeça explodiu.
Você sabe quantas crianças vão se suicidar por causa disso, seu psicopata?
Não, cara, eu já fiz uma maldade maior.
Você acabou, cara, e destruiu o Natal de milhares de ouvintes do podcast por causa disso.
É, milhares de crianças ouvem o podcast?
Não, milhares, não sei, né? Centenas, pelo menos.
Essas crianças não ligam mais pra Papai Noel. Esse povo que fica assistindo Power Rangers no Jetix e Pokémon, você acha que acredita em Papai Noel ainda, rapaz? Acredita no cartão de crédito de pai e mãe, olha lá.
É, mano. Tem um especial do Power Rangers que salva o Papai Noel.
Sério?
Como os Power Rangers salvaram o Natal.
É sério isso, Flávio?
Sei lá, você acha que eu assisto Power Rangers, pô?
Eu sei lá, pô, você tem um filho, horas a bom.
Não, vocês acreditam em cada coisa também? Vocês acreditam em Papai Noel, né?
Pô, eu acredito que o Lúcio vai desencalhar.
Então, criança, Papai Noel não existe, a não ser no coração de cada um de nós.
Mas a reina do nariz vermelho você conhece, né, safado?
Não, é o quê? Uma bicha constipada? Não, não, não.
Porque não comeu farofinha com ameixa, né?
Meu Deus do céu. Bora, Lúcio, conta essa porra dessa história, rapaz.
Eu tô tentando. Oi, criancinha, tio Lúcio vai contar pra vocês a verdadeira história de Papai Noel. E a verdadeira história de Papai Noel não é aquele filme chato que passa no SBT desde que eu tinha 8 anos de idade. Essa é a verdadeira história de Papai Noel. Tudo começou em 1822, quando Clement Clark Moore, um professor de literatura grega em Nova York, lançou um poema chamado Uma Visita de São Nicolau. Na verdade, o título era em inglês, mas tô falando em português fica mais fácil. Ele contou em forma de poesia a história de São Nicolau, que já existe uma tradição bem antiga de que ele distribuía presentes para as crianças. Ele criou algumas características que a gente conhece hoje em dia, como o fato dele viajar num trenó puxado por renas e também entrando pelas chaminés. Ele utilizava várias lendas que vieram da Finlândia, da Lapônia, etc e tal, e tinha a característica principal das roupas do Papai Noel. Daí vem um outro aspecto da história, que é aquele papo clássico de que a Coca-Cola que inventou a figura do Papai Noel como a gente conhece.
Mas não foi verdade isso, não?
Não, isso é uma meia-verdade.
Eu conto pra todos os meus alunos do curso de propaganda e marketing que a imagem do Papai Noel foi a Coca-Cola que inventou.
A Coca-Cola realmente ajudou a popularizar aquela imagem, porque aquela imagem clássica do Papai Noel, desenhada pelo cartunista americano Thomas Nast, foi lançada pela primeira vez em 1886, numa revista chamada Harper's Weekly. Ou seja, lá como se pronuncia essa porcaria. Até então, ele usava roupas de inverno, por motivos óbvios, só que eram verdes. Em 1930, a Coca-Cola fez uma grande campanha publicitária e pegou esse Papai Noel no estilo desenhado por Thomas Nast e colocou as roupas vermelha e branca. E isso fez com que popularizasse enormemente a imagem do Papai Noel como conhecemos. Ou seja, a Coca-Cola não criou essa imagem do Papai Noel bonachão de roupinha, de inverno, coisa e tal. Mas a Coca-Cola foi fundamental para popularizar essa imagem.
Ou seja, enquanto o Papai Noel tava verdinho, ele não fazia sucesso. Quando ele amadureceu...
Era tudo uma questão de cores.
Também tem outro detalhe, vermelho atrai as crianças.
E os touros.
Você acabou de derrubar um dos maiores mitos que tinha na humanidade. Acho que eu tô mais chocado do que a própria não existência do Papai Noel. Eu também podia jurar que foi a Coca-Cola que inventou aquele símbolo tão amado por todos nós.
Sem a Coca-Cola não seria tão conhecido também. A Coca-Cola foi fundamental.
Ah, seria mais um velho nude qualquer.
Tipo o Flávio. Tem uma história clássica da minha infância. Eu morava no interior, em Amargosa. E toda a época de Natal, a partir do dia 19 e 20, havia família toda pra Salvador pra fazer as compras de Natal. Porque, obviamente, Amargosa não tinha loja pra vender nada que prestasse, né? A gente vinha pra Salvador pra fazer compras e no shopping Guatemi, toda loja tinha o seu próprio Papai Noel. E tinha uma loja específica que eu acho que se chamava Sandins e que o Papai Noel tava todo vestido de verde. E minha mãe queria que eu fosse lá tirar foto com o Papai Noel, fazer pedido pro Papai Noel. E eu dizia que não ia de maneira nenhuma. Não vou. Nunca vi Papai Noel verde. Isso não é Papai Noel nada. E agora que o Lúcio tá contando que a cor do São Nicolau era originalmente verde, de repente a loja nem tava errada, né, pô? Errado foi eu.
Agora bateu arrependimento de não ter sentado no colinho do Papai Noel verde, né?
Ai, Flávio, não fala assim que eu me empolgo.
Só uma informação interessante para as crianças. A prova de Papai Noel existe é que ele tem um endereço oficial lá na Finlândia. Você manda uma carta para Santa Claus, ou Papai Noel, tanto faz, em Portugal, Pai Natal, FIN-96930, Arctic Circle, seria Círculo Ártico em inglês, Rovaniemi, é o nome da cidade, na Finlândia. Mandando uma carta para lá, morrendo numa graninha no correio, você consegue mandar uma carta para Papai Noel.
Então o endereço vai estar no post para quem quiser mandar a cartinha para Papai Noel. E convenhamos, ninguém vai conseguir entender nada que o Lúcio fala com essa voz escrota dele, né?
Lá vem a pergunta, e o Papai Noel manda presente quando você manda cartinha ou não?
Não, ele só manda uma respostinha simpática. Igual quando você manda carta pro Sherlock Holmes. Se você mandar pro endereço dele dos livros, vão te responder de volta. Oi, eu sou muito velho, por isso que eu não posso te responder.
Você já mandou carta pro Sherlock Holmes?
Mandei!
Meu Deus do céu!
Você é muito nerd, Lúcio. Puta que pariu.
É mais inútil do que nós imaginávamos.
Quando eu acho que não pode ficar pior, o Lúcio vai lá e mostra, né? Em relação às cartas de Papai Noel, tem o Papai Noel dos Correios, que você chega nos Correios, você adota uma cartinha de alguma criança e você pode mandar o presente de Natal pra ela. Eu nunca participei da campanha, mas admito que estou altamente interessado em participar disso esse ano. Você basicamente chega na agência de correio, qualquer um, você escolhe uma das cartas que foram endereçadas do Papai Noel, você pega essa carta, vai ter a carta de uma criança e tal, você chega lá, vê o que ela quer, você compra o presente, você entrega na agência do correio, que fica encarregada de entregar diretamente pra criança. Se algum ouvinte do Papo de Gordo tiver a fim de realizar os sonhos de uma criança carente, passe na agência dos Correios e seja o Papai Noel dos Correios.
Esse projeto dos Correios existe há anos já, se não me engano, há quase 10 anos, e é uma coisa que faz bem tanto pra quem doa quanto pra quem recebe. Tem pessoas que, quando leem essas cartas, acabam se emocionando muito, aí acabam até repassando essa iniciativa como nós estamos fazendo. Mesmo que a gente não tenha feito, nós já nos sentimos tentados a fazer, e quem já fez começa a passar essa iniciativa de um para outro.
Pô, cara, mas é impressionante que não divulgam isso, né? Estou dando a mesma reportagem na televisão sobre Natal e tudo mais, eu não lembro de ter visto uma reportagem sobre isso.
Que, infelizmente, no Brasil, notícia boa não vende.
É, tem razão, né? Se fosse notícia de um Papai Noel entalado numa laje de alguma casa por aqui, é uma notícia, né?
Agora, Papai Noel tarado vende.
E aí, não, o saco balançando.
Como a gente se empolgou com a ideia do saco balançando, né? Flávio, você como grande cozinheiro do grupo, conte aí, o que é uma ceia de Natal ideal pra você?
Ceia de Natal ideal? Aquela baixaria. Não tem problema. Você fazer uma vez só no ano e ficar se arrependendo o ano seguinte inteiro.
Ah, só sou você.
Cara, não, vamos falar sério. Ceia de Natal é uma baixaria.
O que é uma baixaria pra você?
É um exagero absurdo. Quer dizer, é peru, é lombo, é leitão, é a família enchendo o saco, é o tio bêbado, é o presente que a criança não gostou. Ceia de Natal é um horror. Não fala. Tá certo, mas tem coisa que não pode faltar. Pela ceia de Natal no Brasil, você tem que ter uma ave, ou é um peru, ou é um chefe, uma carne suína, o lombo, o pernil, dois ou três tipos de arroz, né? Três tipos de farofa, doce que não acaba mais, bebida é vinho, champanhe, cerveja, refrigerante.
Três tipos de farofa?
Sim, normalmente você tem. A farofa tradicional, geralmente aquela que recheia frango, que vem só a farinha refogada com um pouco de manteiga, cebola e talvez um pouco de ovo cozido. Você tem uma farofa doce, que normalmente o pessoal faz, que é próximo daquela que o Moreira falou, aquela massa de farofa com muita ameixa, para o desgraçado não ficar constipado no dia seguinte, e você tem uma farofa salgada um pouco mais elaborada, que é aquela onde você coloca miúdos, ou você entra com bacon, ou linguiça calabresa, alguma coisa assim. Geralmente, numa mesa de Natal tradicional, você tem esses três tipos de farofa. É o mesmo caso de pelo menos dois tipos de arroz. Você tem um arroz branco comum, e você tem aquele arroz com passas, com nozes e tudo mais. No caso da salada, você geralmente tem uma maionese comum, você uma maionese com um monte de fruta também. Quer dizer, é um absurdo a ceia de Natal. É tudo em dobro, líquido, quadruplicado. Sabe? No dia seguinte você só continua comendo aquilo. Aí vai passar o resto do ano se arrependendo de ter comido tudo aquilo. Por um motivo ou outro.
Ah, o resto do ano são festas. Olha, o Flávio descreveu aquilo que eu chamo de Sodoma e Gomorra gastronômica. Fábio descreveu tudo aquilo que é desnecessário dentro do sistema nutricional do brasileiro. Você adiciona três tipos de carne, quatro tipos de maionese, três tipos de farofa, cinco sobremesas. Minha mãe teve um ano que teve a capacidade de colocar peru, chester, lombo, carneiro, peixe, tudo na mesma mesa. E aí a comida com uns quatro dias que as pessoas ficam comendo sem parar. E aí no almoço do dia seguinte ficam todas refesteladas no sofá com aquele ventiladorzinho da Arno, velho, girando em cima deles, assistindo o filme da Sessão da Tarde, que normalmente é aquele filme que aparece a vida de Jesus Cristo, que a Globo não tem mais o que passar. Então é o reflexo daquilo como não fazer, sabe? Mas como nós todos somos sedentos por essas coisas deliciosas e por essa Sodoma e Gomorra, por essa orgia gastronômica, nós vamos secos direto comendo isso.
Ceia de Natal é uma baixaria.
É a melhor descrição.
Eu quero ver alguém conseguir cortar algum item da ceia de Natal quando a mãe estiver fazendo. Não, mãe, não precisa de peru se você já tá fazendo chester. Vai lá cortar um dos itens pra você ver o que te acontece.
Até pra se cortar o peru dói, né, porra?
O grande problema é aquelas comidas de inverno em pleno verão, calor de gramado e comendo aqueles negócios gordurosos. Não que tenha algum problema nisso, mas as nozes. A única nozes que eu consigo comer é aquela mandita da Mabel, que é um biscoitinho em forma de nozes com chocolate dentro.
Essa mandita é muito boa.
É maravilha. Como eu não gosto de nozes, eu tenho aquele aparelho de tortura. Você usa aquele aparelho de tortura pra quebrar as nozes e sempre tem um engraçadinho que vai ameaçar o menininho com aquele negócio ali. É uma coisa horrível.
Natal é uma época de alimentos super gordurosos. Você coloca nozes, coloca um monte de coisa hiper pesada. Que fica muito gostoso. São pratos muito gostosos, mas é um exagero desnecessário. Você não precisa fazer tudo aquilo para fazer uma ceia legal de Natal. Mas volta aquele ponto. Tenta cortar um item para você ver o que vai acontecer. Poderia ser pior. Nós estamos no Brasil, nós poderíamos ter a feijoada de ceia de Natal.
Meu Deus do céu, aí a coisa tá
feia. Imagina o show de horror que ia ser a feijoada com aquela farofa maldita do Moreira no começo do
podcast. Aí são juntos os acompanhamentos, laranja, couve, sabe?
Uma das melhores feias que eu já passei até hoje foi uma vez que resolvendo fazer um churrasco de Natal.
Porra, gostei.
O churrasco começou na hora do almoço e foi direto. Então foi um churrasco de Natal com carne de cavaleiro e algumas coisas de Natal. Por exemplo, rabanada coberta com leite moça, é uma coisa maravilhosa. E também tinha os outros doces. De noite tinha o peru clássico.
Peru clássico.
Churrasco de Natal. Você imagina os caras colocando Chester no espeto, tender no espeto.
Eu só fiquei na dúvida do que é um peru clássico. Ele usa smoking, é isso ou não?
É aquele da propaganda que vem peru de Natal.
Sadia.
Da Sadia, né? Que tá dentro do forno, vem, sobe aquela coisinha vermelha.
O peru clássico é aquele que sobe coisa vermelha, é isso.
É um pininho que a vida que tá pronta. Eu lembro quando eu era criança, começaram as propagandas sobre isso. A maior novidade do Natal era o peru de Natal que avisava.
Já vê a coisa vermelha subindo, né?
E foi esse o peru que vocês enfiaram no espeto e levaram pra churrasqueira.
Ó, gente, eu acho que a gente podia parar com essa conversa aqui de comida, porque a coisa tá muito de duplo sentido. É peru, salpicão, rabanada, coisinha vermelha que sobe. É melhor a gente parar com isso.
Só pra complementar a história de comida duplo sentido, a rabanada que vocês estavam falando mais cedo, aqui na Bahia não só não existe a tradição de rabanada no Natal, como aqui chama isso de outra coisa, chamado fatia de parida. Galera, não me pergunte por quê, eu não faço a menor ideia. Deve ter alguma coisa relacionada com a mulher comia isso pra ter mais leite pra amamentar, uma porra dessa.
Ou talvez a mulher tá à vontade no meio da noite e falou assim, ô marido, eu preciso daquela fatia.
Ok, Conde, você conseguiu. Você já ganhou seu primeiro cri-cri do programa
depois dessa, tá? Eu preciso bater o recorde. No último teve dois. Eu preciso de mais um. Preciso de três. Hoje.
Não, você chegar no terceiro, é tricampeão, ganha a musiquinha da Praça Nossa.
Pra voltar à história de baixaria de Natal, minha família toda tem história dessas de baixaria, não por causa dessa orgia gastronômica. Como minha família toda de fora, de parentes mesmo aqui na Bahia, só temos eu, minha mãe, minhas irmãs e tudo mais. Ou a galera mora em Minas, ou então em Brasília, Goiânia. Então ninguém conhece praia, né? Vinha a família toda pra Bahia pra passar as famosas férias na praia. E aí você pode imaginar, né? Uma casa, aquele tanto de criança correndo de um lado pro outro, vô, avó, primo e mais tio, tá tudo quanto é lado. E a história toda era o seguinte: enquanto eu e minhas irmãs a gente tava ansioso por ganhar logo o presente de Natal, que chegasse logo a noite de Natal, tava todo mundo ansioso pra passar logo a noite de Natal, porque no dia seguinte era o dia de descer a galera toda pra praia. E aí a gente saía de Feira de Santana com os restos mortais do peru, da farofa e tudo mais.
Pobre uma porra, né, rapaz?
E vinha pra praia.
Farofeira.
Podem imaginar o que que é isso?
Imagina o pessoal chegando na praia e vendo ali, né, a água, né, correndo em direção ao mar e gritando, né, ê, Marzão, ê, Marzão, ê, Marzão, besta, foi se jogando.
E a mistureba que era? Porque vinha os restos mortais da ceia de Natal, ficava tudo em cima da mesa da praia, e aí misturava com acarajé, com camarão, com caranguejo, lambreta, e assim por diante, né? Uma maravilha.
Fica falando pro pessoal do interior, nunca viu mar, fica tudo besta. Mas vai pro pessoal que tá acostumado com o mar, vê neve pela primeira vez. Fica tão besta quanto.
Concordo com você, Lúcio. O pessoal que tá na praia, vê neve pela primeira vez, fica fazendo aqueles anjinhos de neve.
Pra mim, o pior não é nem isso. É a galera que fica de boca aberta, querendo que a neve caia na boca.
Eu não vou limitar, não, que se algum dia eu ver neve, eu vou deitar e fazer anjo de neve.
Dudu deitado na neve, fazendo aquele movimento de braço, não vai ser anjinho, não. Vai ser aquele símbolo de radiação atômica.
nessa época sempre passa na televisão aquele Papai Noel que sabe surfar, né? Papai Noel surfista. Ó, oh, Papai Noel agora é surfista. E daí passa lá. Ele com o maldito cachorrinho, né? Não tem aquele cachorrinho que nada também na prancha. É ridículo, meu.
Eu nunca vi essa propaganda, não. Da sessão em São Paulo.
Tem aquele que mergulha, Papai Noel que mergulha, Papai Noel que vai pro espaço, que pula de paraquedas.
Alguém já viu essa propaganda além do Conrad?
Eu nunca vi essa merda.
É reportagem do jornal.
Reportagem de jornal.
É, aquela coisa do Fantástico.
Aquelas matérias super divertidas e relevantes, entendi.
É, mas pra mim o auge do divertido e do relevante é o tal do Amigo Secreto do Fantástico.
Uma das coisas mais forjadas que eu vi.
E a cara de tacho do ovo quando ganha... Ai, que lindo! Ganhei uma caneca dessas de R$1,99, mas adorei! Que romântico!
O Chitãozinho manda o Nazi, Chitãozinho Chororó na estrada 3!
Como se um não bastasse, ele é o 3!
Esse Amigo Oculto do Fantástico, só tem um que eu lembro que foi legal. Quando aquela repórter fala sobre moda...
Moda Calil?
Isso. Mandou um presente pra Fanny, aquela do Big Brother. Era um livro sobre etiqueta.
Tapa com luva de pelica, né, cara?
Tem um detalhezinho sobre ceia que ninguém citou aqui. A gente falou da ceia de família, mas tem a famigerada ceia do trabalho. A confraternização de Natal do trabalho. Um amigo oculto.
Olha, eu não quero nem lembrar disso, porque eu que organizava, né, da empresa, e eram 3 mil pessoas. Então, meu amigo, baixaria total.
Lúcio, você como empresário com vários funcionários, conte essa experiência organizando isso.
Não, né? Aqui no colégio é tranquilo porque a gente põe a lista, cada um diz o que quer ganhar. Dá um limite de valor, aí todo mundo CD de tal coisa, CD de tal outra coisa.
Ah, mas aí não é a ceia, é o amigo oculto.
Não, não, o amigo oculto. Primeira parte da ceia é fazer um sorteio entre 60 pessoas, aí quando chega na última, o cara tira o próprio nome. Sempre acontece uma merda dessa. Bom, o mais legal foi uma vez que meu pai tirou minha mãe tirou meu pai por uma coincidência incrível no meio de mais de 60 papeizinhos.
Coincidência, sei.
Não, mas pior que foi mesmo, fui testemunha.
Você é uma testemunha totalmente autônoma aí nessa história. Né?
Autônoma?
Você quer dizer idônea, né?
Isso, idônea, cara, essa é a palavra.
Três dias depois o cara lembra, né? Ai, dorme, é mesmo, é o próprio Homer Simpson, não, né? Mas...
trabalho sempre tem. A quantidade de comida nunca é suficiente pra todo mundo. Tipo, peru é uma fatia pra cada um, mas sempre tem um que vai pegar umas 3 ou 4 fatias.
Normalmente um gordo.
Mas a filança acaba em poucos segundos, todo mundo barriga cheia, querendo entregar logo o amigo oculto, e sempre vem o amigo oculto adivinhar. Aí vai um lá na frente e faz uma piadinha sobre a pessoa que ele tirou. E fatalmente vai ter aquele que vai fazer uma piadinha que o outro não vai gostar muito da brincadeira que foi feita, vai ficar aquele climão, a problema é, não sei. Sim, acontece em todos os locais de trabalho.
Claro. E pior, quando você tira aquele desafeto.
Aí eu devolvo o papelzinho de fato.
Não, é nessa hora que você fala assim: ai meu Deus, eu tirei eu mesma.
É muito simples, você tira alguém que você não gosta, paga uma propina pra pessoa do lado e troca o papelzinho na hora. Senão você vai ter que fazer ou aquela piadinha pra enfatizar que você não gosta da pessoa, ou você vai ter que ser alegre e contente, porém falso e dissimulado para enganar todo mundo e fazer o bom clima de Natal prevalecer. O pior de amigo secreto, amigo oculto, é aquela tal coisa, você dá aquele puta do presente, ano passado mesmo, eu dei um CD do Metallica pra menina e eu ganhei 3 panos de prato.
Pra isso tem a solução mais prática ainda do que essa sua de você trocar o papelzinho e tal. Não participa! Quando os caras vêm com aquela porra de lista de amigo secreto, você vai participar? Não, não vou. Mas por que não? Porque eu odeio todos vocês.
Lorde.
É a felicidade, pô. Aí você não tem o estresse de dar um presente legal e receber uma merda. Não tem o desgraça de correr o risco de pegar o nome do desafeto e ter que subornar alguém pra trocar o papel. Não precisa fazer piadinha nenhuma. Você só vai na festa, come e pronto. E vê os outros se matarem lá na frente. Depois eles passam do seu lado resmungando ainda, né? Que merda de frente. Tem que ficar... cara, é só diversão. Você não participa e fica com toda a diversão, cara.
Que inventaram agora um amigo secreto que é muito massa pra você ver a galera se matando mesmo. Que é assim, você pega o presente, mas você pode trocar com outra pessoa. E aí sempre tem aquele presente que todo mundo quer. E aí a galera começa a se matar por causa dele. E tem um outro que ninguém quer. E você fica olhando a cara do sacana que levou aquilo. Ele lá murchinho no canto. Porque ninguém quer ficar com o presente dele.
Eu participando uma vez do amigo secreto na escola que eu ensinava, né? Chegava na hora, cada um levava um presente, aí fazia o sorteio na hora. O primeiro que foi sorteado, ele podia escolher quais presentes queria e o que fosse depois poderia trocar o presente com alguém que já pegou ou não. E aí foi. Eu sei que todo mundo queria um tal de um chocotone que alguém levou. Esse chocotone foi disputado a tapa, mas a tapa mesmo. Eu não lembro o que foi que eu levei exatamente, mas eu sei que no final das contas sobrou pra mim uma porra de um anjinho de porcelana. Anjinho de porcelana. Por sorte, tinha uma mulher lá que era católica fervorosa, que ela ficou com um prato de vidro no final, aí eu fiz uma proposta pra ela. Eu dei o anjinho de porcelana, ela me deu o prato de vidro, e com isso eu levei o resto do bolo pra casa.
É um gordo mesmo, né?
Agora deixa eu contar pra vocês aqui uma puta de uma sacanagem que minha irmã fez num amigo secreto. Era um amigo secreto de R$1,99, que já é uma sacanagem. E aí as pessoas começaram, né, a comprar seus presentes e tudo mais, e ela não conseguia achar uma coisa bacana pra dar numa loja de R$99. Óbvio. Daí, ela passando por uma loja dessas, casa do fazendeiro, o que que ela vê? Uma gaiola cheia de pintinhos. A R$1,99. Não teve dúvida. Levou a porra do pintinho para o amigo secreto.
A pessoa que recebeu matou a sua irmã ou não?
Levar e porra de pintinho é a mesma frase.
Desculpa.
Só que ganhou um presente ainda fala com a sua irmã ou não?
Se fosse comigo que recebesse esse troço, eu ia pegar a gaiola cheia de pintinhos, arremessar na parede e acabar com tudo na hora. Na frente de tudo, só pra mostrar de forma bem clara pra eu nunca mais fazer isso.
Imagina o desespero que ficasse com o pintinho querendo se livrar dele. Coitado do pintinho agora, pô.
Essa do R$1,99 também lembro de um, ainda na época da faculdade, que era pra comprar um presente de R$1,99. Eu me esqueci completamente de comprar essa porcaria. No dia eu fui na padaria, comprei R$1,99 em biscoitinhos salgados. Nunca mais me chamaram pra me procurar.
Na minha família, a gente faz amigo secreto há algum tempo.
Por que vocês se odeiam?
Porque a família é grande demais, porra. Então chegou num ponto que era complicado você dar presente pra todo mundo. Então a gente faz amigo secreto faz algum tempo já que isso acontece. Obviamente a gente define um valor legal pro presente, também não é um presente vagabundo. Varia entre R$50 e R$80 pra dar pra comprar um presente legal. A gente achou que era mais legal comprar um presente bom pra uma pessoa do que comprar vários presentes vagabundos pra um bocado de gente, todo mundo sair insatisfeito.
Dá pra comprar uma niateira de pintinho.
Pois é, obviamente não é porque o presente foi caro que funciona. A gente ganha coisas muito inúteis. Uma vez, meu pai me tirou no amigo secreto e eu esperando ganhar um puta presentão, né? Ia começar a ensinar em faculdade. Aí ele me vende lá um embrulho enorme. Eu já tava imaginando o que podia ser. Ele falou, ah, isso aqui é pra ajudar você lá e tal, quando você estiver trabalhando lá na faculdade. Eu falei, porra, o cara me comprou um laptop. Abri a embalagem todo empolgado, cara. Era uma porra dessas sacolinhas plásticas, aquelas que office boy usa pra ir em banco, sabe? Aquelas porra vagabunda de lona, sei lá. Que era pra eu levar meus livros pra faculdade.
Só, seu pai estava preocupado com a sua educação. Eu, por isso que eu falo, não existe sinal de ódio maior do que amigo secreto.
E tem mais uma coisa, na minha família ainda, como a maior parte das pessoas moram em outras cidades, então acaba que o amigo secreto ele é sorteado entre 3, 4 pessoas que pegam os envelopes pra todo mundo. Então minha mãe, quando ela vai pro dia de sorteio do amigo secreto, ela pega lá, sei lá, o de todos os filhos, de todos os netos, e a gente vai pegar depois da mão dela. Desnecessário dizer que ela vai abrir os papéis, vai escolher qual que ela quer, e nós também vamos escolher. Tem pessoas na família que eu nunca gostei, então que eu não quero pegar de maneira nenhuma o amigo secreto. Eu falo, mãe, olha, eu não quero tal pessoa, tal pessoa e tal pessoa. Ela me passa alguém, ah, você quer? Esse falou, tá bom, esse eu quero, pode ser. E aí vai.
Se um desses ouvir o podcast, vai ficar pensando, porra, o Dudu nunca me tirou filho da mãe.
Eu acho que a melhor forma de você sobreviver a um amigo secreto é compre um presente pra você mesmo. Ao invés de você ficar participando de vários amigos secretos, assim, porque você tem do trabalho, você tem, assim, de reunião de amigos, da família. Eu mesmo tenho amigo secreto de 2, 3 corais, então é um inferno. Compre um presente pra você mesmo e aí você justifica pra todo mundo. Ah, não, ao invés de eu ficar fazendo graça com meu dinheiro pra agradar os outros, eu resolvi dar um presente pra mim mesmo e o meu amigo secreto que eu descobri esse ano sou eu mesmo.
Eu sou professor, então na época de escola, faculdade até que não muito, mas na época de escola, todo ano, qualquer turma que eu ensinasse me colocava no amigo secreto. Tem teve ano que eu participei de uns 10 amigos secretos ao mesmo tempo. E ganhava coisas super úteis, sabe? Tipo, uma agenda, uma calculadora, uma caneta, coisa que se dava professor. E até que me deram uma bíblia. Cara, a pessoa não tem que me conhecer nada pra me dar uma bíblia de presente de amigo secreto.
Mas a pessoa te conhecia muito bem, por isso te deu uma bíblia.
É, né? Provavelmente, como a criatura que me tirou não gostava de mim.
É uma mensagem.
Mensagem subliminar.
A modalidade mais legal de amigo oculto é que, inclusive, eu sou o único que fala amigo oculto aqui, mas vou continuar falando assim.
Porque você é carioca.
Não, sou carioca. Eu sou fluminense. Sou do estado do Rio, não sou da cidade. É o inimigo oculto. Mas só dá pra fazer quando é grupo de amigos que se conhece bem e aceita piada. Porque sempre tem umas piadas bem barra pesada.
Você já participou de algum inimigo oculto, Lúcio?
Já. Eu sinceramente não lembro o que eu ganhei. Mas eu tirei um amigo que era todo certinho, gostava muito de ler filosofia. Aí eu peguei uma revista pornô dessas mais barra pesada da banca de jornal, coloquei uma capa bonitinha, tratado de filosofia, sei lá das contas. Quando ele abriu, ele viu uma porção de vaginas saltando na cara dele e fez uma cara
de nojo. Nossa, o que é isso?
Ah, isso morde.
Não, não, o cara gostava da fruta, só ficou meio assustado.
Ah, assustado.
Eu nunca tinha visto tão perto, né?
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun.
Quais os presentes mais legais ou piores que vocês já ganharam de Natal?
Quando eu era pequeno, odiava ganhar roupa.
Não, todo mundo quando é pequeno odeia ganhar roupa, cara.
Na verdade, eu ainda odeio ganhar roupa e hoje eu sou adulto, tá?
Roupa não é presente.
A roupa você sai pra comprar e tal, porque você precisa de roupas e tal. Você não dá roupa de presente.
Eu nunca ganhei o presente que eu queria no Natal, cara.
Tadinho dele. Quem sabe esse ano você não ganha uma namorada de Natal?
Nesse momento, é justamente nisso que eu estou pensando, que a campanha de Encalha Corrupto consiga vingar e consiga me tirar desse marasmo amoroso que eu me encontro e que... Desculpe, eu não aguento, eu sou muito forte.
Há limite pro desespero. Cuidado, vai que na época de Natal acaba vindo o Rodolfo, a Rena do Nariz Vermelho.
É, melhor não.
Vai ouvir a tua porta bater, vai abrir. Oi, sou o Rodolfo, a Rena do Nariz Vermelho. O seu prefeito vai ser brabo, cara. Cuidado.
Essa sua imitação de Rodolfo foi qualquer coisa, viu?
Eu tive a sensação de que o Lúcio já foi visitado por Rodolfo, a Rena do Nariz Vermelho. E mais os espíritos do Natal passado, presente, futuro.
É que o Lúcio é visitado pelo Rodolfo na Páscoa, no aniversário.
Dia de Ação de Graças. Dia do Índio, que a gente fica pelado com a piroga.
Nossa.
Olha o nível da conversa, pelo amor de Deus. É um programa especial de Natal.
A Mayra costuma ser a mais ponderada. O que é que está acontecendo?
Natal traz pra mim um trauma, que é uma coisa que me assombra pro resto da vida, que é a pobre Mayra, aos 13 anos de idade, esperando uma bicicleta, ávida por ver o Papai Noel chegando com sua bicicleta, dá de cara com a máquina de escrever Olivetti e um livrinho ensinando a datilografar. Ainda tive que ouvir a meu pai dizendo: minha filha, pra você arrumar um bom emprego, você precisa saber fazer não sei quantos toques por minuto. Eu tinha que ficar a tarde toda lá, ASDFG. ASDFG.
Podia ser pior. Você fez 13 anos já nos tempos modernos. Se fosse antigamente, você ia ganhar um PA. Pra você arrumar um bom tratamento.
Olha, os traumas de presentes de Natal são inúmeros. Olha, eu fui ganhar o meu primeiro Atari quando eu praticamente tive que me jogar do apartamento de casa, porque eu tava louco, desesperado por causa do videogame. Detalhe, eu já tinha 14 anos quando eu fui ganhar o meu primeiro Atari, quando já tinha lançado o Super Nintendo, Mega Drive e por aí vai. Outro trauma danado é que quando eu tinha 6 para 7 anos, eu fui um daqueles imbecis que mandou cartinha pro Papai Noel pedindo um autorama. E eu escrevi bem grande, com letras de forma autorama. Aí, no dia 25 de dezembro pela manhã, o que eu encontro no pé da árvore de Natal?
Um ferrorama.
Exatamente, um ferrorama XT100. O ferrorama mais reba, que não fazia nada. Era um circuito oval do ferrorama XT100.
e sem que me servia pra nada. Esse é o maior trauma que eu tenho do meu Natal.
Cara, eu passei pela mesma coisa, bicho. Eu também pedi um autorama e ganhei um ferrorama. Eu acho que os pais têm alguma dificuldade, entendeu? Acabou o irama, tá valendo, né?
O problema, cara, é que o ferrorama era bem mais barato que o autorama.
Sim, por isso que ele é ruim, horas.
Não, o problema não era... O autorama esgotava rápido nas lojas. Quando os pais chegavam lá, só tinha a porcaria do ferrorama.
E aí a vendedora, fila da puta, falava assim, leva esse aqui que é igual.
Eu lembro disso que eu fui comprar um autorama também. Não tinha autorama, eu ganhei uma porcaria do ferrorama também. Só que o meu, pelo menos, tinha uns disqueios e tal, fazia mais uns negocinhos, tal, não era só o circuito oval.
Ninguém aqui nunca teve um autorama?
Nunca tive nem autorama nesse programa.
Poxa, que trauma.
Meu fazia o 8, gostava de botar a boneca da pipa pra ser atropelada pelo trem.
Eu fiz de papada, chamo Dexter.
Isso vai ficar ótimo, né, na campanha do Encarga Russo.
Cara, mas depois eu me curei, que minha irmã é psicóloga, então, pra facilitar os trabalhos dela, todos os testes psicológicos que ela tinha que fazer nas aulas, ela fazia em mim. E às vezes, ela me mandava refazer, porque ficava muito sinistro.
Isso significa que ela precisa de 10 anos de análise, pelo menos, né?
Cris, 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 Cris. É o segundo Cri, Cri, Cri. Falta mais um para você ganhar o grande prêmio da musiquinha da nossa.
Eu acabei de entender aqui por que, que eu ganhei aquela máquina Olivetti. Em natais passados, quando eu era bem pequena, eu tinha ganho uma bate-palminha. E eu ficava o dia inteiro com aquele negócio. Ela acabava de cantar, eu botava de novo. Bate-palminha, bate! Não sei o que, não sei o que lá. Na orelha da galera. Então, era a vingança.
Os pais adoram esses brinquedinhos que a criança fica repetindo obsessivamente. O Logan tinha um que eu joguei fora as pilhas.
Tadinho do guri, Flávio.
Meu, era isso a minha sanidade mental, cara. Você não tem noção. Era uma porra de um... Parecia um livro eletrônico. Cada vez que ele virava um negócio, quem apertava os botões, o negócio respondia, isso é uma vaca. Aí vinha o barulho da vaca. Isso é um carro. Aí vinha o barulho do carro. Depois de 2 horas você ouvindo, isso é uma vaca, isso é um carro, isso é um gato, você começa a falar, isso é muito chato, isso é enlouquecedor. Papai vai sair dando tiro em alguém daqui a pouco.
Olha, o presente que eu odiei, eu era pequeno, meu pai me deu um skate. Eu não sabia o que fazer aquela porra daquele skate. Eu sempre fui um cagão, então eu não tinha coragem de andar no skate. E eu olhar pra aquele negócio, eu sei lá, eu sentei no skate e fiquei empurrando pra frente e pra trás. Então...
Carrinho de
rolimã. Pois é, só que a minha casa fica na frente de uma tremenda ladeira, a minha irmã que andava no skate, porque eu não tinha coragem, eu sempre fui um cagão.
E que tua irmã tinha te empurrado ladeira abaixo, sentado no skate.
O melhor presente de Natal que eu tive foi no ano seguinte. Se eu não me engano, foi no ano seguinte ou 2 anos depois desse aí do skate, que meus pais tinham ido no Paraguai um pouquinho antes do Natal e voltaram com um saco com 80 cartuchos de Atari. As crianças de hoje não têm ideia do que é isso, mas 80 cartuchos de Atari era uma coisa fabulosa pra fazer inveja nos amiguinhos.
É um sonho nerd sendo realizado, né, cara?
É, até hoje esses cartuchos. Até pra nada que meu Atari não funciona mais, mas eu guardo os cartuchos por valor sentimental.
Eu fiquei emocionado com a receita pra se fazer um monstro dos pais do Lúcio, né? Deve você dar um skate, depois você dá 80 cartuchos de Atari, aí o resultado.
Não se pode culpar meu pai por não tentar. Meu pai tentou, me deu um skate. Não deu certo. Tá, não tem mais jeito, vai com Atari mesmo.
Quando foi que vocês pararam de acreditar no Papai Noel?
Olha só, os meus pais, desde que a gente era pequeno, falaram pra gente, Papai Noel não existe, coisa e tal. Então, eu nunca acreditei no Papai Noel. Agora, eu tinha que mentir pro meu primo que acreditava. Mas na verdade, só uma parte. O meu primo, ele não acreditava. Ele me confessou, ainda pequenininho, que não acreditava. Mas ele falava pros pais que acreditava, porque ele ganhava o presente do Papai Noel e o presente dos pais. Aí eu falei, por isso que os meus pais me contaram que o Papai Noel não existe, porque com isso eu só vou ganhar um presente.
Eu recebi. Aí dá pra se fazer um monstro, olha aí.
Ó, eu sempre espizinhei meus pais até agora e eu tô me sentindo até um pouco culpado por causa disso, mas não foi incompetência deles. Na verdade, é mais ou menos a história que eu já ouvi falar daí. Meus pais também sempre... não é que eles não explicavam que Papai Noel não existia. Funcionava assim. A gente sempre foi uma família de recursos menos favorecidos, então a gente saía um dia, todos juntos, pra fazer as compras e meu pai falava, escolhe um brinquedo pra ver se pode se pagar ou não. E aí, conforme assim, as posses e as possibilidades, a gente escolhia alguma coisa mais ou menos no nível intermediário. É claro que aí ficou bem melhor do que eles escolherem por iniciativa própria e aconteciam as cagadas que eu já citei. Só que quando chegava no dia 25 pela manhã, nós mesmos, eu e minhas irmãs, criávamos todo aquele imaginário de colocar os presentes embaixo da árvore, apenas mais para criar um espírito, uma coisa festiva, natalina, mas não tanto fantasiando de que Papai Noel existisse ou não.
Pra mim, a melhor parte dos presentes de Natal é que meu aniversário é no dia 18 e o Natal é no dia, né, 24 pra 25. Então, a partir do momento que eu descobri que eu podia juntar os dois presentes, aí a coisa começou a ficar boa.
Eu acharia terrível esse tipo de coisa, porque quem faz aniversário em dezembro acaba ganhando um presente só. Eu sempre gostei de aniversário, faço aniversário em abril, Natal em dezembro, eram dois bons presentes que eu ganhava por ano, né? Era vantagem.
Eu não me lembro de quando eu parei de acreditar em Papai Noel. Na verdade, eu não me lembro de ter acreditado que ele existisse. A minha família não tinha essa história. A gente sabia que era o momento da avó, dos pais darem presentes e da gente comemorar juntos e tal. Minha família era católica, então tinha coisa do nascimento de Jesus e essas coisas todas. Mas nunca teve encanação com relação a isso também. Nunca foi um trauma ou qualquer coisa do gênero. Sempre foi uma época muito divertida, mesmo sem Papai Noel.
Eu não lembro exatamente com que idade que eu parei de acreditar Papai Noel. Eu sei que foi antes dos 8 anos. Eu lembro que eu parei de acreditar em Papai Noel no dia que minha mãe me levou pra escolher o meu presente de Natal.
Eu só fui descobrir que o Papai Noel não existia no ano em que eu fiquei acordado até tarde pra esperar o Papai Noel chegar no meu quarto pra deixar o presente, porque era aquela coisa básica, né? Os pais falam pra vocês, tem que se comportar direitinho pra ganhar um presente. Você escolhe o que você quer, aí eles mandam um recado pro Papai Noel, que era assim, eles mandavam um recado. Eu não sei se era carta ou telefonema, mas tinha uma maneira de contactar diretamente o Papai Noel. Eu ia dormir e na manhã seguinte, quando eu acordava, o presente estava lá, em cima do meu chinelo, do lado da minha cama, aquilo que eu tinha pedido, sempre lindo, maravilhoso. Até que teve um ano específico em que eu resolvi que eu queria ver o Papai Noel. Pois não, eu quero ver o Papai Noel, eu vou ficar acordado para ver o Papai Noel. Mas criança não consegue ficar acordada, então inevitavelmente eu dormia. Quando eu tinha 8 para 9 anos, mais ou menos, quando eu ainda acreditava, aquela coisa, todo mundo já dizia, ô idiota, Papai Noel não existe. Eu discutia, não, existe sim, claro que existe. Todo ano eu peço presente e ele me dá presente. E aí, nesse ano especificamente, eu fiquei acordado até tarde, resolvi, queria provar que o Papai Noel existia. Eu tava disposto a bater um papo com ele, pegar um autógrafo, até mesmo tirar uma foto com o Papai Noel. E eu fiquei lutando pra ficar acordado. Aí eu vi aquele barulho da porta do meu quarto abrindo e tal, fiquei lá quieto embaixo das cobertas. Aí quando eu vi, foi minha mãe. Minha mãe entrou com o presente, colocou no meu chinelo, eu fiquei arrasado, cara. Naquele ano ali, foi que a ficha caiu. Olha, eu ainda tentei me enganar, dizendo, não. Já vi o Papai Noel, entregou pra ela, ela veio só deixar aqui em casa, não sei o quê, mas aí já era tarde demais, né? A pouca fé que eu tinha na história já era.
Dudu, uma pergunta. Você ficou mais abalado por descobrir que o Papai Noel não existe ou por ter que admitir para os seus amigos que você estava errado e eles estavam certos?
Não precisa ser nenhum Sherlock Holmes para se responder essa pergunta, né?
Não. Ele ficou abalado por descobrir que o Papai Noel realmente não existia, porque para os amiguinhos ele falou que o Papai Noel não só existia, como era a mãe dele.
O problema do Papai Noel é quando você deixa de acreditar nele e torna-se ele. Esse é o problema da vida de todo mundo. E normalmente é o gordo que sofre porque quer economizar na almofada, chama o gordo para ser o Papai Noel. Minha primeira experiência sendo Papai Noel foi logo no pior momento possível. Formatura de jardim na infância.
Nossa, visão do inferno!
Aí me obrigaram a colocar a roupa do Papai Noel, aquela roupa quente, botar a barba toda troncha, que já existia há mais de 15 anos na escola. E o que é pior, né? Aquele ano, cismaram que Papai Noel tinha que ser parte do cenário. Ou seja, Papai Noel chegou no início da formatura, eu sentei no banco, lá no sofá, morrendo de calor, quase desmaiando na aquela merda de formatura. A formatura é linda, não, o colégio aqui, a formatura é muito bonita, mas eu tava morrendo de calor. Até que minha mãe apiedou-se de mim, colocou um ventiladorzinho muquirana pra cima de mim. Mas eu fiquei aguentando aquilo durante 3 horas, até que no final, agora o Papai Noel vai distribuir os presentes. Aí eu desci, tendo que andar devagar, metade imitando o Papai Noel, metade quase morrendo mesmo, por causa do calor, porque a roupa é quente. Eu não podia nem secar o suor, senão aparecia, porque minha irmã cismou de pintar minha sobrancelha pra combinar com o rosto. E sempre tem aquele molequinho, filho de uma puta, eu sei quem você não é o Papai Noel, você é o tio Lúcio. Aí começa a tentar puxar a barba. Eu sei quem você é. Eu falo, a boca, moleque, peraí, não fala nada não, teus coleguinhas.
Eu sou o homem do saco, na verdade.
Conrad, meus parabéns, você conseguiu. Só fechando, aí tem aquele molequinho chato que sabe quem você é, e tem aqueles que acreditam veementemente, querem te abraçar, tirar foto. Nunca tirei tanta foto quanto naquele dia. A formatura acabou, ainda fiquei quase uma hora a mais só tirando foto. Aí terminou aquilo, eu falei pra minha mãe: mãe, eu não vou ser mais Papai Noel, pelo amor de Deus. Aí fui no ano seguinte. Duas coisas me deixaram feliz no ano seguinte. Eu precisei de almofada, porque eu tinha emagrecido um pouquinho.
Uhul!
Alegria de gordo quando é Papai Noel, quando precisa de almofada. E eu não precisei ser parte do cenário, sentei no finalzinho. Mas depois eu consegui voltar a ficar só na filmagem. Agora é uma professora que é o Papai Noel.
Saco de Papai Noel é uma enganação. Normalmente só tem bala e pirulito. Não serve pra nada saco de Papai Noel, principalmente em calçadão ou em centros de compra.
Como a gente tava curioso pra descobrir o que é que tinha no saco de Papai Noel, tá aí, ó. Balas e pirulitos.
Não, e dizer que o saco de Papai Noel não serve pra nada também é cidade, né? Só com Viagra, né, meu?
Ok, Conrad, essa foi engraçadinha.
Finalmente, depois da declaração do Moreira, eu não vou ser o alvo do processo no podcast dessa vez, né?
Eu me vesti de Papai Noel uma vez só, também foi numa festa de escola, mas eu não me lembro de quase nada, eu era adolescente ainda, não lembro de quase nada que aconteceu.
Tava bêbado?
Não, eu não tava bêbado, eu simplesmente não tenho nenhuma recordação, assim, meio que apaguei completamente da minha mente.
Os moleques bateram na sua cabeça e você esqueceu tudo, é isso.
Deve ter sido, meio que bloqueei da minha mente. Eu fui Papai Noel uma vez só, numa festa de escola também, na escola que eu estudei, sempre tinha essas festas de final de ano, né? E claro, o gordo aqui virou Papai Noel, mas eu não tenho recordação nenhuma disso. Se não fosse pelas fotos que eu já vi lá, minhas fotos vestido de Papai Noel, eu diria que eu nunca me vesti de Papai Noel na minha vida.
Então, na verdade, o que você deveria dizer, eu já fui Papai Noel uma vez na minha vida, mas a única coisa que eu me lembro é que foi a maior surra que eu tomei. Porque a única explicação pra essa tua amnésia seletiva é isso.
Propagandas clássicas de Natal. Quais propagandas vocês mais lembram de Natal?
Coca-Cola.
Eu lembro. A primeira que apresentou o Chester, um gordo, como sempre, com uma toga romana, ou uma coisa desse tipo, com...
Ah, é verdade.
Aquele peru gigante na frente dele falando, abemos Chester. Isso aí, eu falei, que porra é essa? Eu nunca entendi o que era aquilo, até que depois entendi que era um frango com peitão e colchão.
Esse ano eu postei algumas propagandas no meu blog, uns vídeos legais, principalmente...
Ah, no seu blog? Qual o seu blog, Eduardo Moreira? Eu não conheço o seu blog.
Tem perguntado, Eduardo Salles. No momento jabá, o endereço do meu blog é www.eduardomoreira.wordpress.com. Vocês anotaram ou eu vou repetir?
Qual é o nome do blog do Eduardo Moreira?
Blog de Eduardo Moreira.
E qual o nome do podcast do Eduardo Moreira?
Podcast de Eduardo Moreira.
Já foi algum psicólogo tratar essa mania aí de grandeza, cara? É egocêntrico.
Egocentrismo.
Não, não é mania de grandeza. É como o Rafael Portillo já falou, é o método Pokémon, sabe? Você vai por repetição. Se você vai no método de repetição, as pessoas vão assimilando aquela sequência de palavras e letras e aí fica grudado no cérebro. Elas não se esquecem mais. Hein?
Então, basicamente, Eduardo Moreira é um Pikachu?
ele só usa Pikachu.
Escolhe você, Eduardo Moreira.
Sai da sua Pokébola, ô.
Aí nos destaques de vocês tem também a Líder Magazine, que é aquela musiquinha maldita.
Já é Natal na Líder Magazine, Natal. Aqui em São Paulo não tem, mas tem os equivalentes, que fazem mais ou menos a mesma coisa.
E na época de Natal, que posto de gasolina mandam os coitados dos frentistas colocarem aqueles gorros de Papai Noel.
Caixa de supermercado também, todo mundo fica com gorro de Papai Noel.
Gente, aquilo é uma desgraça. Essas pessoas deviam ser processadas, os donos desses postos e estabelecimentos, por cometer essa atrocidade e enganação com o público.
Ontem, eu e Dudu fomos no supermercado e eu vi o sonho do meu sogro se realizar. Uma árvore de Natal toda construída com garrafas de Johnny Walker Red Label. Uma maravilha.
Inclusive, aquilo ali é sonho não só de meu pai, aquilo é sonho de qualquer cachaceiro. A foto disso estará no post desse podcast, com toda certeza. Uma árvore de Natal de uísque, cara, me mate agora. Eu só quero isso de presente.
As propagandas do Brinquedos Estrela.
Eu lembro da Calói. Papai Noel, não esqueça a minha Calói.
Isso é mais mensagem subliminar do que a propaganda do meu blog, hein? tinha até uma musiquinha bonitinha da Estrela, a gente faz aqui no coral. Estrela, nossa companheira, nossa brincadeira,
nossa diversão. A Estrela entende a gente.
A gente faz aqui no coral essa música.
Todo segredo de um brinquedo vive na nossa emoção. Toda criança tem uma estrela dentro do coração. Pra mim, aquela do Bamerindos também, né? Quero ver você não chorar.
Inclusive, essa música, vocês perceberam essa música ou não? Melô tradicional. Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz.
Agora a melhor parte. Quero ver o amor crescer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir.
Definitivamente esse podcast de Natal não é mais pra cá. A gente começou já falando que Papai Noel não existe, e a gente comelou que é Natal.
Acabamos de destruir aí um sonho de várias e várias crianças depois dessa também, né? Que
absurdo. Não, e o Natal de centenas de famílias. Né? Ninguém vai conseguir levar o Natal a sério mais depois disso.
Quem é de vocês que foi pro estádio de futebol esperar o Papai Noel descer de helicóptero?
Eu não. Mas isso me parece coisa do Conrad.
Não, eu nunca fiz isso, não, cara.
Então é coisa do Dudu.
Eu também não, morava no interior, pô. Não tinha essas coisas lá, não.
Eu via na TV. Passava na Globo sempre.
Sim, e a Xuxa ia junto.
O que não fazia sentido. Papai Noel e Xuxa chegando no helicóptero. Não tem sentido nenhum um negócio desse.
Não, mas tinha as paquitas.
Uhul, as paquitas.
É isso que faz sentido.
Agora mudou de figura, né? É. Agora vai todo mundo se enterrar os VHS da chegada de Papai Noel pra conferir, né? Já tô vendo tudo. Os caras vão todos enterrar os VHS antigos pra ficar assistindo, né? Aí é mesmo.
André Sorvetão.
Cara, eu fiquei com medo do Conrad agora.
Conrad, graças a Deus, eu não estou em São Paulo e vou te falar uma coisa pra cada vez que eu fui em São Paulo. Não me hospedarei na sua casa.
Esse é um dos motivos que deveria render o maior processo da história da indústria fonográfica mundial. O que a Simone fez com uma música de John Lennon é um verdadeiro assassinato. Eu, como regente, eu sou obrigado, obrigado a executar essa porcaria dessa música todo final de ano, porque os bocós que não entendem nada de música acham
que... É isso aí, apoiado por ele.
A oitava maravilha do mundo. Aquilo é uma bosta sendo executada por uma mulher que não tem noção de composição e que fez uma letra em português nefasta. Simone, se você quiser me processar, me processa, eu não tô nem aí.
Processos do blog do Eduardo Moreira, tá certo? Não é comigo, não.
Como que eu processo o blog do Eduardo Moreira?
Acessando o site.
Blog do Eduardo Moreira.
Arroba wordpress.com.
Pior que infeliz grava um CD inteiro. Só pra destruir o Natal dos outros. Aí as pessoas ficam se perguntando: ah, mas todo ano lá em casa tem conflito. O meu cunhado briga com a minha sogra, o meu genro briga com a minha nora. Você pode observar, sempre quando tem essas discussões, tá lá tocando 25 de dezembro o CDzinho da Simone no fundo. Porque aquilo ali vai contaminando de mal.
Peraí, a Simone é um anticristo, é isso?
Não, eu não disse que a Simone é um anticristo. Só disse que ela é uma pessoa que não tem noção.
Ajudante?
É, Simone nasceu em 25 de dezembro, a data de Cristo.
Azar dela que ela nasceu nessa data. Com isso, pô.
Tirando essa musiquinha da Simone, normalmente as musiquinhas de Natal são bem legais. As traduções das músicas africanas são estranhas. E as músicas originalmente brasileiras costumam ser meio deprimentes, embora sejam legais.
Tipo?
Aquela, eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. É uma música que, se você for olhar só na letra, é muito bonita, mas deprimente.
E pior de tudo são as versões que as crianças criam, né? Aquela Jingle Bell, acabou o papel.
Essa não é uma clássica. Jingle Bell, acabou o papel, não faz...
faz mal, não faz mal, limpa com jornal. O jornal tá caro, caro pra chuchu. O que é que eu faço pra limpar meu... Enfim.
Aí recomeçava.
Aí recomeçava, exatamente isso.
Eu não lembro de nenhuma música Natal.
Você não lembra de nenhuma música? Você teve Natal, Conde?
Sim, não, é porque, na verdade, assim, a minha avó me ensinava a cantar em alemão, cara. Só que eu não...
Canta aí, canta
eu
em alemão.
Canta aí em alemão, vá. Cara, eu, sinceramente, eu não guardei.
Conde, ninguém aqui sabe alemão. Conta qualquer porra que a gente vai acreditar, cacete.
Não, é alguma coisa assim, como... Aftes Abend, Schokotsdelezen...
Então, pessoal, é isso. Toda a galera do Papo de Gordo gostaria de desejar a vocês um feliz Natal. Que vocês comam muito peru, que caiam de boca no Chester, que encarem uma rabanada com vontade e que, se ainda sobrar tempo, encham a boca de nozes. Pra usar todas as comidas com duplo sentido.
Pergunta onde?
Não pergunte. Feliz Natal para todos!
Oh, oh, oh.
Feliz Natal!
Vamos todos cantar. Então é Natal.
Tá. Eu me recuso. Eu, em homenagem, eu desligo agora. Eu desligo agora.
E começa outra vez. Hiroshi.
Eu não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir isso. Eu não quero.
Feliz Natal para todos!
Ho, ho, ho! Feliz Natal!
É isso aí. Feliz Natal, pessoal. Não exagerem na porcaria da ceia. Puta.
Feliz Natal, pessoal. E podem exagerar na porcaria da ceia. Porque se vocês forem passar mal o resto do ano são só 6 dias.
Feliz Natal para todo mundo. E eu lanço aqui a campanha. Em 25 de dezembro, quebrem todos os CDs de Natal da Simone. Eu agradeço.
Aqui é Conde, feliz Natal pra vocês, tenham uma vida tão feliz, nesse dia tão feliz, e boa noite.
Cara, você não gosta do Natal, né, cara?
Eu gosto do Natal, cara, é muito legal o Natal, velho. Feliz Natal pra todos.
O Conde conseguiu fazer uma mensagem de final tão ruim que cortou o clima do programa depois dela.
Tá, eu vou fazer de novo, deixa eu fazer de novo.
Vá, faço de novo, faço de novo.
Então, vamos lá, 1, 2, 3. Vai lá, gente, ó, feliz Natal pra vocês, tudo de bom.
Ficou pior,
Corre, faz o seguinte, faz uma piada, é. A gente fecha com um tchitchicri, beleza?
Então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez.
Apesar de ser a época de fazer caridade, as moças não quiseram se aventurar, não.
Não, é porque você não viu a comunidade Mulheres que Amam Gordinhos. A moça lá até elogiou a gente, chamou a gente gostosinho.
Quantos graus de miopia ela tem?
Okay. Moreira, quanto você pesa?
Eu peso mais de 100, eu tô pesando 108 agora.
Não tá autorizado.
Tá autorizado, né? Ela é mais casada que o Flávio, porra.
O perseguição, puta. Fala a verdade, a derrubou calda de chocolate no monitor quando eu tava vendo as fotos, aí foi lambeu o monitor e falou, nossa, até que eles são gostosinhos.
É pra gente não sentir falta do Conrad, né?
Exatamente. Não, baixou o Conrad aqui, prometo que não faço mais isso. Imagina aquela cena bucólica, né? Lúcio sentado no troninho, né? Com um monte de criancinha em volta.
Nossa. Aquela lareira ao fundo.
A lareira ao fundo, né? Exatamente, a gente consegue mandar
isso. As crianças desesperadas pra jogar os bonequinhos na cabeça dele.
Sim, implorando pela presença de Michael Jackson, né? Menos
Eu quero comentar a lenda que ele acabou de contar.
Você acabou de chegar, porra! Você não ouviu lenda nenhuma, rapaz?
É uma lenda muito sentimental, cara. Eu fico assim, quase chorando, cara, com essas coisas.
Até a décima renda do Papai Noel se chama Conrad.
Já tá com o nariz vermelho de tanto chorar.
Ô, Moreira, quando você começou com essa história aí, dizendo que, aos 18 eu comprei uma TV, aos 19 eu vi o cassete, eu tava esperando você chegar nos 24 e falar, aos 24 eu comprei um vibrador.
Peraí,
na edição.
Ah, não, não vai colocar uma risada. Dudu, deixa eu te explicar, quando a gente não ri, é porque não tem graça.
Dudu, você tirou a vez de Conrad de ter o Caitlin. Conrad, vou ali e já volto. Ele foi chorar, cara.
Eu não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir isso.
Acabou. Pronto. Aqui vai o corte.
Falta amigo.
Passou.
Papo de Gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.